Momento da Política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Angélica, os deputados estaduais aprovaram hoje uma resolução que aumenta o número de emendas que cada um deles vai ter direito no orçamento da Paraíba em 2024. Qual o motivo disso?
E o motivo, pelo menos, o discurso é nobre, né? A Assembleia está discutindo o orçamento do Estado do próximo ano, né? A LOA, como é chamada, foi enviada pelo governo. Eles estão nessa fase de discutir as emendas, né? Vários pronunciamentos hoje verbalizando, né? Quanto e para onde irão as emendas parlamentares. São recursos importantíssimos, primeiro para o próprio deputado, né, porque as emendas são impositivas. Para o orçamento do próximo ano, eles terão direito a 0,8% de todo o orçamento do Estado, dividido entre os 36 parlamentares, dá algo em torno de 3 milhões e meio, fazendo atualização, né, porque pode ter incremento da receita com as verbas que virão, né, em breve da União. Mas o fato é que esses deputados têm direito a esse volume considerável de recursos, estão decidindo para onde irão esses recursos e estavam com problema porque a demanda é grande, né? O Pires de várias entidades, de várias órgãos, prefeituras, população, a base eleitoral, enfim, há uma demanda muito grande para esses deputados. Então, hoje, a Assembleia Legislativa aprovou uma resolução da mesa diretora que amplia, né, o número de emendas que cada deputado pode apresentar. Até então, eles tinham direito a apresentar 20 emendas impositivas, que, como eu disse, tem essa importância, primeiro, para a base eleitoral, né, para todo o eleitorado desse deputado, e também tem a sua importância porque elas são de execução obrigatória pelo governo do Estado. Então, é um dinheiro certo que vai para aquele destino. Então, antes eles tinham direito só a apresentar 20 emendas. A partir de agora, com essa resolução aprovada na Assembleia hoje, eles terão direito a apresentar até 40 emendas. Não faz mudança no volume de dinheiro que cada um terá, né, direito dentro do orçamento, né, para compor o orçamento, mas faz uma diferença de atender o maior número de beneficiários possíveis. E aí esse é o movimento que a Assembleia começa a pregar, né, com essa apresentação dessa resolução. O presidente da casa, o deputado Adriano Galdino, inclusive, manifestou que o intento de aumentar esse número de emendas e que cada deputado pode apresentar é exatamente com esse sentido, né, de permitir que esse recurso, que é certo, será carimbado no orçamento do próximo ano, beneficie o maior número possível de entidades e prefeituras, organizações, há uma série de beneficiários, mas o intento maior é com foco, inclusive, nas entidades filantrópicas, porque há esse movimento de vários deputados dizendo que vão investir, vão destinar emendas a entidades filantrópicas, a exemplo do Hospital Padre Zé, e vai nessa meio que uma campanha que começou a ser feita na Assembleia Legislativa de não criminalizar a entidade, né? Porque a gente presenciou esse escândalo que aconteceu a partir de desdobramentos de investigações da gestão do padre Egídio. A gente já falou aqui e muito, né? Inclusive temos um levantamento de recebimento de mais de 290 milhões em verbas públicas pelo Hospital Padre Zé nos últimos 5 anos. Claro, o Ministério Público tem feito seu trabalho de investigação. A gente espera que a justiça seja feita, né? Que esse dinheiro que eventualmente tenha sido retirado do hospital para uso pessoal seja revertido, seja devolvido à entidade, mas enquanto isso não acontece, a entidade tem sofrido aí com queda de receitas. E aí, Adriano Galdino recebeu hoje o padre George, que é o novo administrador do Hospital Padre Zé, e se compadeceu e, por isso, apresentou essa resolução com essa justificativa, né, de buscar ajudar entidades como o Padre Zé, como o Hospital Laureano, como tantas outras entidades que dependem e muito de verbas para sua manutenção e, claro, de verbas públicas também. A gente tem um trecho da fala, inclusive, declaratória mesmo, assim, em depoimento de Adriano Galdino na sessão de hoje.
Eu nunca coloquei emenda para o Padre Zé. Vou colocar esse ano. Vou colocar esse ano porque tem uma pedagogia. Porque eu acho que no Brasil tem que acabar com esse negócio de perseguir CNPJ. Quem tem que ser punido é o CPF, tá certo? Essa escola que foi inventada por Moro, lá na República do Paraguai, porque é falsa, né? A República Falsa do Paraná e Paraguai, ele inventou essa metodologia e acabou com mais de 500 mil empregos no Brasil. Quando ele fechou a Odebrecht, a Comar Correia, a UTR e outras empresas mais, ele acabou com mais de 500 empregos no Brasil. Então, isso é um absurdo. Que puna os CPF, mas preserve as empresas e as instituições. A instituição Padre Zé precisa continuar prestando serviço ao SUS, principalmente aos mais carentes, e preservando empregos de pai de família que tem lá, que trabalha e recebe seu pão de cada dia lá, através do seu trabalho. Então, faço um apelo aqui aos senhores deputados, que possamos contribuir também com o Padre Zé para que aquela obra possa ser continuada. O Padre George, que está à frente hoje, ele tem um trabalho social importantíssimo, a deputada doutora Jane conhece ele, é um padre honestíssimo, corretíssimo, de um trabalho social muito profundo, muito forte, e merece toda a nossa confiança, tá bom? Então agora aumentou de 25 para 40 se vocês aprovarem esse projeto.
Tá aí, então há esse movimento, como eu disse, né, dos deputados, vários deles se manifestaram de que vão destinar emendas com essa preocupação de manutenção, né, considerando que é uma entidade que presta um serviço relevante e não pode ser penalizada pelo CPF de alguém, né, como bem pontuou Adriano Galdino. E aí, antes que, para afugentar qualquer questionamento, também é preciso lembrar que já entrou em vigor esse mês, né, no início do mês, uma lei que exige transparência da utilização dessas verbas, né, públicas, principalmente as estaduais que cheguem, aliás, as verbas públicas estaduais que forem destinadas a entidades filantrópicas ou beneficentes, e aí se inclui todas essas que geralmente recebem emendas, né? Essas entidades terão que enviar uma prestação de contas para o deputado autor da emenda e também tem que disponibilizar todos esses dados de como foi usado, para onde foi, tudo bem transparente no seu site. Eu conversei até essa semana com a assessoria do Hospital Padre Zé, eles estão desenvolvendo um novo site exatamente para se adequar a essa lei. O Hospital Laureano, que também já foi alvo de questionamento de mau uso de recursos, também já funciona, né, com muita transparência. Hoje em dia já é possível monitorar os repasses de emendas, principalmente os convênios que são firmados, seja com União, estados e municípios. Então, o caminho é esse, né? É permitir que as verbas públicas cheguem a essas entidades, mas que elas sejam usadas com transparência, que a gente tenha acesso para que o trabalho não se perca, né? Para que o trabalho continue, na verdade. Então, essa é importante. E fazer um parêntese também que, no caso de toda essa construção que a gente está falando de transparência, é de uma lei estadual e é destinado essa obrigatoriedade da transparência relativa aos convênios estaduais. Então, é preciso que haja esse movimento também na Câmara Municipal de João Pessoa, porque vários vereadores apresentam emendas para essas entidades municipais e é preciso também que esse recurso seja executado e enviado a essas entidades e executado de forma transparente. Hoje, por exemplo, o prefeito Cícero Lucena fez um grande evento, né, para divulgar para a liberação de emendas cidadãs. 11 instituições aqui da capital foram contempladas, e aí tem entidades quilombolas, entidades religiosas que prestam serviço nas suas comunidades, né? A Fundação Padre Pio, que inclusive já foi administrada pelo Padre George, ao Instituto dos Cegos, enfim, há uma série de entidades que recebem verbas através de emendas parlamentares e que esse dinheiro também precisa ser gerenciado e monitorado de forma transparente. apesar do Tribunal de Contas dizer que faz esse trabalho, mas é importante que existam outros mecanismos para a gente poder fazer essa consulta, como o próprio site, né, que é o básico, que pode se exigir nessa situação.
Angélica, antes da gente mudar de assunto, registrar as participações dos nossos ouvintes sobre esse tema que nós acabamos de falar, eu tenho aqui o Pedro Silva, que está colocando em dúvida a sanidade do deputado, porque ele diz assim: empresas envolvidas em corrupção têm que ser punidas mesmo e jamais poderiam entrar em licitação de governo. Só não vejo governo nenhum facilitar a vida dos pequenos empresários e MEI. E aí eu tenho também o Alessandro Garrido dizendo: faço doações, roupas, medicações, fraldas, compro no brechó. Não é por causa de meia dúzia de pessoas aproveitadoras da boa-fé, temos que ajudar o Hospital Padre Zé.
Exatamente. Eu também faço a ponderação da fala. Eu coloquei na íntegra, exatamente porque, claro, o Galdino tem o ativismo político dele, ele é um aliado de Lula, né, desde antes do início do processo de eleição. Então, claro que ele também aproveita os momentos para fazer o ativismo, mas eu até compreendo o que ele quis dizer, né? Ele quis, nesse sentido de que você não pode criminalizar a entidade. Claro que elas são administradas por pessoas, o que a gente tem que cobrar e pressionar é que existam ferramentas de controle, né, para que casos como o Odebrecht, qual seja, ou até o Padre Zé, trazendo para a nossa realidade, não aconteça novamente.
Agora, 3h47, a gente muda de assunto. Ontem nós falamos aqui, Angélica, sobre uma decisão judicial que obriga o prefeito de Cabedelo a efetivar médicos aprovados no concurso. Ele disse que vai recorrer, mas a defesa desses candidatos ainda está questionando a postura do prefeito. Por quê?
Isso, a gente até falou ontem, que ficou com incógnita no ar, né? Porque, só para contextualizar quem não assistiu o programa ontem, a prefeitura fez um concurso para médicos para o Hospital Maternidade em Cabedelo. Alguns foram, os passaram no concurso, foram nomeados, empossados, mas a prefeitura barrou que eles assumissem de fato, fossem efetivados na função, com o argumento de que eles não teriam qualificação profissional para atuar naquela área. No caso, a gente tinha conhecimento de uma médica que passou como no concurso para trabalhar na área de ginecologia e obstetrícia. Isso acabou criando uma querela judicial muito grande no fim de semana, porque a juíza lá da Fazenda Pública aqui da capital determinou que a prefeitura efetivasse a médica, inclusive bloqueou recursos, R$50 mil das contas da prefeitura, ameaçou prender o prefeito por ato de improbidade no eventual descumprimento da decisão judicial. O prefeito até falou conosco, disse que iria cumprir a decisão, mas iria recorrer porque entende que ela não tem qualificação para a área. E esboçou, inclusive, preocupação, né, de ter um profissional não qualificado para um cargo tão importante, que é no Hospital Maternidade de Cabedelo. Só que aí ontem a defesa da médica, que também atua na defesa de outros três médicos que estão com esse mesmo problema de impedimento por não comprovarem, teoricamente não comprovarem a qualificação técnica, nos procurou para dizer que eles conseguiram comprovar essa qualificação técnica e vão continuar insistindo na justiça até que esses concursados sejam efetivados nos cargos. Aí tirou, inclusive, uma dúvida que nós tínhamos ontem, né? Do CRM, se não aprovaria, se não teria essa qualificação atestada pelo próprio Conselho Regional de Medicina. E o advogado apresentou para a gente um processo de consulta que foi formalizado em agosto desse ano, questionando o CRM, e há um parecer técnico do conselheiro Bruno Leandro de Souza, conselheiro diretor do Departamento de Fiscalização do CRM, atestando que a documentação que foi apresentada pelos médicos, que tem uma sigla chamada RQE, que inclusive foi alvo de discussão do prefeito ontem, essa especialização que ela fez vale como especialização para efeitos de contratação. Então, parece meio que dá um salvo-conduto para os concursados de que eles têm direito, sim, à especialização que ela fez numa faculdade, que tem autorização do MEC, equivale a essa especialização que é cobrada no edital do concurso. E outro questionamento que é feito pelo advogado é que esses médicos já atuavam de forma comissionada no hospital. Então, como é que esses médicos que atuavam antes e eram aceitos, né, pela prefeitura como médicos qualificados para o cargo, agora que são concursados, mostraram que têm capacidade, né, passaram no concurso, agora não servem, né, não têm qualificação. Então, há todo um imbróglio que a gente vai ter que acompanhar a partir de agora, porque há essa guerra discursiva, né, da prefeitura se negando a efetivar esses profissionais que já atuavam, inclusive, no hospital, que teriam a qualificação técnica e estão aí brigando na justiça para serem efetivados nos cargos. E dentro desse moído inteiro, que eu tive que trazer, né, do início ao fim, ainda tem um problema, porque há o risco de interdição da unidade porque não tem os profissionais para atuar. Os comissionados foram exonerados e os que seriam efetivados através de concurso estão aí na pendenga da justiça. Então, há esse risco, inclusive, de fechamento da unidade, o que é gravíssimo, né? Porque Cabedelo é uma cidade que vem crescendo cada vez mais e precisa ter um hospital, não que a população... para não deixar a população refém, precisar vir para João Pessoa, né, buscar o serviço público aqui na capital. Então, é um problema grande que a gente vai continuar acompanhando com certeza.
Bem que você disse que estava longe de resolver.
Estava longe. E muito provável, o prefeito Vitor Hugo é sempre muito atento. Ele também deve ter questionamentos sobre isso e a gente vai acompanhar e trazer para os nossos ouvintes.
3h52, a gente vai para o intervalo, volta já já, e aí entre os nossos destaques, o prefeito de uma cidade do Agreste Paraibano, que vai ter problemas na justiça. Vou só dar um spoiler. Nepotismo. Depois do intervalo, até já.
CBN Cotidiano.
3h56, de volta com o Momento da Política aqui no CBN Cotidiano. E para falar sobre este prefeito aí, que é de uma cidade do Agreste Paraibano e deve ter problemas na justiça por um motivo que é sempre alvo de questionamentos, que é a prática de nepotismo. Angélica, explica essa história para
a
gente.
Exatamente. A gente tem situações, inclusive, aqui na capital, né? Aqui de uma pessoa... A filha do prefeito Cícero Lucena, até recentemente, inclusive, estava na titularidade, né, da Secretaria de Saúde. Agora ela voltou a ser adjunta com o retorno de Luiz Ferreira. E, na época, houve questionamento na justiça sobre isso. Houve entendimento da justiça que, nesse caso, não é nepotismo, né, quando cargos de confiança, como a secretaria, né? Ainda mais uma secretaria tão sensível e importante como é da saúde. Só que aí, no caso da prefeitura, do prefeito de Serraria, que é aqui no Agreste Paraibano, Petrone de Freitas, há um agravante, porque ele não apenas contratou a filha, né, para um cargo de secretária municipal de assistência social. Isso aconteceu em 2020, mas o problema é que até poderia, né, ela ocupar esse cargo se ela preenchesse alguns requisitos, e ela não preenchia. Ela tinha apenas 18 anos na época e não tinha qualificação técnica necessária. Segundo os autos da ação movida pelo Ministério Público da Paraíba, né, pelo promotor de justiça de Bananeiras, Ítalo Márcio de Oliveira Souza, ela, na época, estava iniciando a faculdade de odontologia. E aí, não tinha, né, qualificação técnica para atuar como secretária municipal de assistência social. Eu conversei com o prefeito Petrônio de Freitas, ele explicou que ela ocupou esse cargo por pouco tempo, cerca de 3 meses, no momento de transição, porque ele estava ali indo para a reeleição e alguns secretários saíram da pasta, das suas pastas respectivas, para concorrer, né, ao cargo de vereador. E ele nomeou, mas desnomeou quando percebeu que não poderia, né? Só que isso foi suficiente para a oposição apresentar uma denúncia ao Ministério Público. Claro, o Ministério Público teve que fazer todo aquele processo, notícia de fato, inquérito, e agora move essa ação por conta desse período pontual em que ela teria sido secretária. Isso é o argumento do prefeito. O problema é que o Ministério Público, na própria material de divulgação que foi enviado pela assessoria do MP, diz que convocou a filha do prefeito para ser ouvida numa audiência pública, uma audiência, né, lá no Ministério Público. E ela não foi capaz de discorrer a respeito de suas atribuições, quais projetos e ações foram desenvolvidos no âmbito da secretaria, embora devesse estar à frente dos trabalhos. E, além disso, ela mostrou desconhecimento acerca do corpo de servidores vinculados à secretaria, quantidade de funcionários, o local de atuação dos assistentes sociais, da lei de assistência social, do Sistema Único de Assistência Social e o respectivo censo. E aí tudo isso foi levantando, né, para o Ministério Público indícios de que, de fato, ela foi nomeada ali para suprir um espaço, né, numa legítima prática de nepotismo. A gente está tentando também a defesa para a parte técnica, né, porque o argumento do prefeito é político, dizer que foi os opositores que moveram essa denúncia no Ministério Público para tentar macular sua imagem da sua família. O advogado do prefeito diz que ainda está enviando uma nota, então, eventualmente, se ele concluir essa nota antes do final da nossa programação, a gente traz para os nossos ouvintes, porque também é preciso ter uma explicação jurídica para além da política, né? Você não pode argumentar apenas que a oposição está contra você se há indícios aí apontados pelo próprio Ministério Público de que houve, sim, um ato de improbidade, né, no momento em que ele nomeou a filha para aquele cargo, ainda que temporário, né, e retirada rapidamente, enfim.
Mas se não pode, não pode, né?
Não pode,
nenhum
não pode.
Nem um dia, nem uma hora, nem um mês, nem um ano.
Já diz no futebol, né? A regra é clara. Então, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é bastante conhecida, que é a súmula vinculante número 13, que é exatamente, ela fala disso, né, da nomeação de parentes para cargos políticos. Essa súmula, ela permite que um parente seja secretário, como eu disse, para cargos estritamente de confiança, mas ela precisa, essa pessoa precisa comprovar capacidade técnica para estar naquele posto, né, estar naquele cargo de secretário auxiliar do prefeito, ou do governador, ou do presidente.
Angélica, e para a gente terminar, véspera de feriado, o governador aqui do estado deu uma boa notícia aos servidores estaduais, muitos deles são nossos ouvintes.
São nossos ouvintes.
Qual boa notícia foi essa?
Quem está aí nas compras da Black Friday, né, metendo tudo no cartão, o governador João Azevedo hoje, quando foi participar lá na FUNAD, né, na Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, da apresentação da delegação da Paraíba que vai disputar as Paralimpíadas Escolares em São Paulo, foi questionado sobre, e aí, governador, quando é que vai sair a segunda parcela do 13º? Muita gente com conta para pagar, e ele disse que deve sair antes do dia 15 de dezembro, e explicou que um dos motivos é essa recomposição do ICMS que deve sair, chegar em breve aos cofres do governo do estado. Vamos ouvir, dá tempo, né?
Nós queremos, antes do dia 15, fazer o pagamento da segunda parcela do 13º. Estamos definindo só detalhes aí operacionais, mas vamos pagar, está garantido, não tem problema nenhum com relação a isso. A Paraíba tem, como eu disse, em função da sua gestão fiscal, a capacidade de superar esses problemas. Nós tivemos uma perda de arrecadação em 2022 muito grande, em 2023 continua pela mudança da legislação do ICMS. O governo vai fazer uma compensação de parte dessas perdas, até porque as perdas mais acentuadas esse ano aconteceram em julho, agosto e setembro. Para os municípios haverá a reposição dos 3 meses e a possibilidade de até o final do ano se verificar se continua perda para recompor. Para os municípios será feito na base de 22 mais a correção do IPCA. Entretanto, para os estados será somente...
Olha aí, dinheiro na conta, né? Pelo menos em breve já dá para botar no cartão.
Muito bem. Angélica Nunes, obrigada. Bom feriado para você.
Boa folga para todos.